Olá, eu sou Marina Costa.
E eu sou Fernanda Pina.
A afetividade entre as empregadas domésticas e chefes é uma questão cultural do Brasil? Fizemos essas e outras perguntas para a professora Maria Sara Silva Teles, do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, que esclareceu o papel dessas mulheres na família brasileira.
Quem é o tijucano? No Rio Curioso dessa semana, entenda o porquê dos moradores da Tijuca serem tão apaixonados pelo bairro.
Se fosse vivo, Newton Santos completaria 90 anos hoje. Você conhece a história por trás do maior lateral esquerdo de todos os tempos?
A igualdade dos direitos das empregadas domésticas à de outros trabalhadores é a principal proposta da PEC 66. Mas quem são as mulheres por trás desse fardo? Para falar sobre este assunto, vamos conversar com a professora Maria Sara Silva Teles. Boa tarde, professora.
Observa-se no Brasil uma grande afetividade entre empregadas domésticas e seus chefes, diferentemente de outros países, né? Isso é uma questão cultural brasileira?
Eu não acho que seja da cultura brasileira, eu acho que passa pelo tipo de trabalho. Essa empregada doméstica, ela mora na casa, esse afeto acontece quando ela mora na casa, quando ela divide todo o cotidiano com essa família, é completamente diferente da diarista, que tem uma relação de horário marcado e muitas vezes não tem nem contato com a família. Ela vai, arruma, passa a cozinha e volta, e vai para a sua casa. Não tem uma relação de afeto, não tem uma relação de proximidade. É uma relação profissional. E essas outras sociedades é assim, no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, quem que é empregada doméstica? É a diarista. Aliás, lá é por hora, não é nem por dia que ela ganha. Então, ela ganha 9 dólares por hora, ela vai lá, faz o que tem que fazer e vai embora, entendeu? Pode não encontrar as pessoas e é isso aí. Então, aí não estabelece vínculo, não tem afeto, né? Evidente, se a gente pensar na Índia, que agora... teve um romance de uma autora indiana que, sobre uma relação da patroa com a doméstica, e é uma relação aí atravessada pela questão das castas. Então, a doméstica não poderia nem ser... Como ela era uma casta inferior impura, ela não podia nem sentar em uma cadeira. Ela tinha que ficar de cócoras no chão e não podia também, imagina, comer a comida dos patrões. Mas eu quero ressaltar que em muitas famílias brasileiras a empregada não senta de jeito nenhum também, não tem nem lugar para ela sentar na cozinha, ela tem que comer em pé, e também não, a louça que ela usa é outra, não é a mesma louça dos donos, não é a mesma louça da família, a comida às vezes é outra, se tem filé mignon para a família, para ela é uma outra carne. Então, não é um mundo maravilhoso também não, tá?
Como a senhora enxerga a relação hierárquica entre patrões e empregadas domésticas atualmente?
Então, desde a Constituição de 88, que começa a regulação do trabalho das domésticas, é a primeira lei que reconhece o trabalho doméstico como um trabalho que é também objeto de regulação no sentido carteira de trabalho, pagar o INSS, são os primeiros direitos. Direito a férias, aviso prévio e só. Né? É isso. Ah, e o direito das horas, 44 horas, como todos os trabalhadores. Essa primeira lei, essa primeira regulação do trabalho doméstico, a partir de 88, na realidade não foi generalizado. É uma minoria de trabalhadoras domésticas que têm carteira de trabalho assinada, que ganham assim, um piso do salário mínimo também. Também estabeleceu isso. Isso daí não é verdade, não é. Está na lei, mas não está na prática. É uma minoria, é uma elite. Que paga e que tem carteira assinada, porque começa a ver, a Justiça do Trabalho começa a dar ganho de causas domésticas que não têm essa situação regularizada, até abusos de algumas vezes. Patroas reclamam que pagava vale transporte e a empregada e não foi declarado, não foi oficializado, a empregada entra na Justiça, enfim. É uma relação hierárquica porque como uma relação de trabalho, né? Patrão-empregado é uma relação hierárquica. Claro, o patrão ele pode demitir o empregado, o contrário não pode acontecer. Você pode ir embora e, muitas vezes, no caso do empregado doméstico, sem direitos. Né? Essa relação hierárquica, ela tá sendo, o conflito do mundo do trabalho foi regulado pelo direito do trabalho. O conflito que existe no mundo do trabalho doméstico está sendo regulado pela legislação desde 88. Né? Começou ali, agora nós vamos ter avanços a partir da regulação da nova PEC.
E sobre essa PEC, por que a questão da PEC das domésticas, votada no Senado semana passada, gera tanta polêmica?
Eu acho que A família brasileira, as patroas e patrões, não estão preparados para olhar o trabalho doméstico como um trabalho como os outros, né? Sempre é uma relação de que a empregada, na realidade, vem agradecer, porque ela tem, afinal, ela tem comida, não paga, vale, não tem que ir ao restaurante comprar comida, não tem que sair pela rua comprando comida. Ela tem, geralmente, tem uma roupa, né, que tem, pode, a patroa pode oferecer uniforme, está o abrigo do, sei lá, das intempéries, pode até morar na casa de segunda a sexta ou até sábado. Então, é muito difícil para a família brasileira padrão reconhecer que aquela trabalhadora é portadora de direitos. Ela sempre acha que a empregada doméstica devia reconhecer, ser eternamente reconhecida e grata e não reivindicar nenhum direito. Uma coisa que a gente observa, né, é que logo que saiu a PEC das domésticas, as perguntas foram feitas pelo público em geral, para os advogados da área trabalhista, era assim: será que eu posso descontar no salário a alimentação que ela come em casa? Será que eu posso descontar no salário a roupa, o uniforme que eu ofereço? Será que eu posso descontar no salário qualquer coisa? Né? As pessoas até inventaram. O tempo que ela fica vendo televisão e não está espanando a minha casa, limpando. Qual é o horário de almoço? Será que eu posso descontar que ela, na realidade, o horário de almoço dela é maior porque eu não posso controlar? Como é que eu vou controlar o horário de entrada, saída? Como é que você vai bater ponto no trabalho doméstico? Posso pedir ao porteiro para vigiar isso? Enfim. Essas dúvidas que estão surgindo a partir da PEC, da regulação, é o que o patrão está fazendo? Quem são esses patrões que estão pedindo isso? Esses seus direitos estão se vendo prejudicados. Estão vendo que esse direito, a PEC das domésticas, é um prejuízo para o patrão. Não estão vendo como o direito da empregada e que regula uma situação ambígua, uma situação indefinida e incerta. Então, o impacto da PEC, quando veio como medida provisória, né? Quando a presidente Dilma lançou, acho que foi há uns 3 anos atrás, 2 ou 3 anos, parecia que a família brasileira ia acabar. Chegaram a me convidar para falar sobre isso, o fim da família brasileira. Né? Porque a família brasileira não sabe viver se mais sua empregada, as crianças não vão ser criadas como? Né? A babá vai até as festas de final de semana da elite brasileira. Ela que leva a criança à festa, para a mãe e o pai da criança poderem estar disponíveis para fazer o seu esporte, as compras, se divertir. E a empregada que está ali, a babá que cuida, cria a criança. Então, eu acho que tem várias famílias brasileiras. Eu estou falando da família brasileira da elite. E tem uma contradição que a gente sempre, né, nós da sociologia, sempre gostamos de ressaltar, que essa empregada que cuida dos filhos da elite, os seus filhos ficam abandonados em casa, porque não há escola integral, não há creches públicas para todas as crianças pobres, para as famílias de menor renda. Então, é uma contradição. Ela vai cuidar do meu filho, né, que mora na Zona Sul, e deixa o seu filho na Baixada Fluminense sozinha. Às vezes, uma criança de 9 anos cuida de um bebê, de uma criança de 2 anos. Então, é uma contradição isso. Né? Para eu ter meu filho cuidado por uma empregada, por trás disso tem uma criança que está sendo abandonada, ou mal cuidada, ou indevidamente cuidada nas casas populares.
Muito obrigada, professor. O Revista Jovem agradece.
De nada, é um prazer.
Maio é popularmente considerado o mês das noivas, mas nos últimos anos a tradição de casar em maio vem sendo deixada para trás. Confira na reportagem de Maria Eduarda Monerá.
O mês de maio foi nomeado de mês das noivas devido à tradição adotada pelos casais do Hemisfério Norte de realizar o matrimônio na primavera, que é mais acolhedora. No Brasil, há uma procura maior de casais católicos por ser o mês que é celebrado a Virgem Maria. Escolhem a data para ter a proteção. Segundo a recém-casada Ana Araújo, esse é um mês muito especial para o casal.
O mês de maio, que além de ser o mês, assim, mês das noivas, mês de Maria, a gente é muito católico e tal, é o mês de aniversário do Rodrigo, então é um mês, assim, muito especial pra gente. Aí a gente escolheu casar, na verdade, no dia 12 de maio, que é o aniversário dele. Como dia 12, né, era uma terça-feira e tal, eu tenho uma família que mora em Natal, aí eu pensei, poxa, então a gente pode casar perto do feriado, que foi, no caso, dia 2 de maio, né, e ele chegou a data e tal, a gente foi na igreja, tinha a data e resolvemos.
Mas, no geral, os casais mais descolados, desprendidos das tradições sociais, estão em busca da satisfação pessoal durante a cerimônia e a festa. Com isso, procuram datas e lugares mais convenientes financeiramente e com algum significado para o casal. Atualmente, os meses mais procurados são dezembro e setembro, segundo a cerimonialista Gladys Niederauer. Esses dois meses estão sendo mais procurados pelos brasileiros devido às condições econômicas e o começo da primavera.
Ultimamente, o mês que tem mais casamentos aqui no Brasil é dezembro, em função do 13º salário, onde as noivas, os convidados e os padrinhos têm mais facilidade em cumprir as tarefas do casamento. Sim. E depois nós temos também o mês de setembro, que está sendo muito procurado ultimamente, porque é o início da primavera no Brasil, onde temos mais facilidade com as flores e a natureza também fica mais acolhedora.
A cerimonialista aconselha os pombinhos começarem a agendar com no mínimo um ano de antecedência o casamento. Maria Eduarda Monerá para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
A Tijuca possui inúmeras singularidades históricas e geográficas. Conheça o que está por trás da identidade única dos moradores do bairro.
A Tijuca é o único bairro carioca com um nome específico para denominar os moradores, tijucanos. O estereótipo conservador e apaixonado caracteriza os habitantes do bairro da Zona Norte. O bairrismo típico tem uma carga histórica. Rodeado por clubes, igrejas e escolas tradicionais, os moradores acabaram por formar uma relação de pertencimento. Estes locais se tornaram referência para os encontros da comunidade.
Acelera, Tijuca! Eu vou com você! Nosso lema é vencer! Guiando o futuro! E o sonho construiu!
A história do bairro é marcada também pelo conservadorismo de Carlos Lacerda. O ex-governador da cidade possuía muitos seguidores na Tijuca e era um importante centro de reunião da UDN, Partido de Lacerda. Apesar disso, para o professor do Departamento de História da PUC-Rio, Edmilson Rodrigues, o bairro representou também a oposição ao governo.
Porque, na verdade, durante a ditadura militar, durante o período, né, de autoritarismo, a Tijuca foi um espaço importante no sentido de resistência à pressão ditatorial. Várias organizações de esquerda tiveram suas relações muito fortes com a Tijuca. Então, essa imagem de conservadora, ela permanece e permanece até hoje pela situação da tradição, menos daquilo que seja a Tijuca propriamente dita, né?
A Praça Sãs Pena é um dos principais símbolos do bairro. Os cinemas, restaurantes e feiras também são pontos de encontro dos tijucanos. A centralidade do local uniu a população de uma maneira que reforçou essa relação de pertencimento entre os moradores. De acordo com a empresária Cláudia Amaral, de 52 anos, a integração das pessoas do bairro é o que tem de mais especial.
As pessoas se falam, as pessoas se conhecem. É um bairro prazeroso de se ficar. Tem a coisa de família. Então, isso daí é um bairro que é aconchegante. Isso já faz muito tempo que a Tijuca é assim. Tem bairros assim, quem mora em determinados lugares, não gosta de sair. Tem muita gente da Tijuca que foi pra Barra e quis voltar. Faz a sua vida naquele bairro.
Ainda que muito presente entre os mais velhos, os jovens perderam um pouco dessa tradição tijucana. Segundo o professor Edmilson, as mudanças feitas no bairro foram os principais motivos para a transformação.
Eu posso induzir que isso não permaneça por conta das modificações que foram feitas na Tijuca, né? A perda dos cinemas, a perda da importância da praça como referência, né? Hoje ela é um lugar onde você tem barraquinhas que compram um monte de coisa, né? Quer dizer, a centralidade mudou um pouco.
A decadência da praça começou após a construção dos shoppings na Avenida Maracanã. Os encontros na Sãs Pena passaram a não ser mais tradição. O fechamento das áreas de diversão também contribuiu para o fim dessa ideia de pertencimento dos tijucanos. Marina Costa para a Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Pensar o Brasil e suas possibilidades de desenvolvimento é uma questão que afeta diretamente a cidadania de todos os brasileiros. De certo modo, é esse o raciocínio que está por trás do documentário Um Sonho Intenso, de José Mariani. O título já indica um desejo ou uma possibilidade não apenas do realizador, mas também de um grupo de economistas que Mariane convidou para seu filme. A afinidade de pensamento e os projetos de cada um, abortados ou não, estão em harmonia com essa busca de sentido para a compreensão e ação do processo econômico brasileiro. Trata-se, portanto, de um filme autoral que não pretende defender uma tese, mas expor um ponto de vista. Todas as escolhas narrativas de Mariane apontam para uma estrutura interna que costura todo o relato. Já na abertura, vemos a câmera passeando por paisagens urbanas em busca de algo ainda impreciso, até encontrar o quadro Os Operários de Tarsila do Amaral, de 1933. É nesse lugar da modernidade que o documentário se inicia, com um pequeno recuo, pelo depoimento de Carlos Lessa, que situa a cultura cafeeira como o fator que moveu o país de forma bastante nacionalista. Seu primeiro símbolo é o Porto de Santos, mostrado em preciosas imagens de época. A esse primeiro segmento vão se somando formas assemelhadas, em que os economistas se alternam com imagens de pesquisa. A narrativa ganha um teor pessoal, confirmado pelas falas dos depoentes, que ilustram a verdadeira face da história contada por José Mariane. Por sinal, o termo depoentes é atribuído pelo próprio filme, parecendo indicar uma autonomia de pensamento que está em acordo com o diretor do filme. Não estamos, pois, no esquema jornalístico. O que está em jogo é uma posição pessoal que quer se expressar. Também não explicita julgamentos mais precisos sobre conclusões ou consequências do processo econômico vivido pelo Brasil da década de 30 para os dias atuais. Expõe a sua visão com sutileza e sem dramas maiores, apesar da contundência de alguns economistas famosos, como Lessa, Conceição Tavares e outros que aparecem na cena. Sem dúvida, a frase de abertura, de Celso Furtado, mostra claramente o processo que o filme vai narrar, assim como a imagem final da abertura dos portões da fábrica. Volta-se para o início, dando sentido ao texto de Furtado que abre o filme. É só quando prevalecem as forças que lutam pela efetiva melhora das condições de vida da população que o crescimento se transforma em desenvolvimento. É este pensamento que constrói o ponto de vista interno de um sonho intenso, desejo, aliás, de todos nós. Mariane conseguiu a façanha de construir um discurso propositivo de um futuro que possa acolher a todos de modo sustentável e contemporâneo. E isso é ainda um sonho. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
Já está em cartaz a exposição Tarsila e Mulheres Modernas no Rio. No Dicas Culturais de hoje, conheça um pouco sobre a mostra.
Nessa semana, o Museu de Arte do Rio abriu as portas para a exposição Tarsila e Mulheres Modernas no Rio. A mostra reúne cerca de 200 peças, sendo 35 de Tarsila do Amaral e o restante de nomes como Djanira, Anita Malfatti e Lídia Clark, entre outros. A exposição tem como objetivo principal contextualizar o trabalho de Tarsila do Amaral, a partir do campo das artes. Através das obras, a artista apresenta a importância de figuras femininas no que diz respeito à construção da sociedade carioca e brasileira no século XIX e XX. A exposição ocupa o segundo andar do Museu de Arte do Rio até o dia 20 de setembro desse ano. O endereço é a Praça Mauá, número 5, Centro do Rio. Fernanda Pina para o Revista Jovem. Considerado o maior lateral de todos os tempos do futebol, Nilton Santos completaria hoje 90 anos. O Revista Jovem traz para você um pouco mais da história de um dos grandes nomes do futebol brasileiro.
Craque e gênio. Ambas as palavras já foram usadas para se referir a Nilton Santos. Segundo a FIFA, o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Ídolo do Botafogo e da Seleção Brasileira, o jogador completaria hoje, se estivesse vivo, 90 anos. A história de Nilton no futebol é diretamente ligada à do Botafogo, o único clube em que jogou. Nilton Santos foi o jogador que mais vestiu a camisa alvinegra, em 729 jogos. Uma carreira inteira dedicada ao Botafogo e à seleção. Com a camisa canarinha, o defensor fez 85 partidas e foi bicampeão da Copa do Mundo, em 58 e em 62. Para Márcio Padilha, diretor do departamento de marketing do clube e um dos fundadores do website oficial de Nilton Santos, o lateral era um exemplo a ser seguido.
Nilton Santos devia ser considerado um exemplo para todo jogador que quer ter sucesso no futebol. Era um um atleta super dedicado, excelente profissional.
Um dos apelidos que marcou a trajetória de Newton no futebol foi o de enciclopédia. Mas o porquê do nome? O diretor explicou.
Ele era o cara que dava aula de futebol. E mesmo quando ele deixou os gramados, ele nunca se desligou do futebol. Ele foi supervisor do Botafogo, foi dono de escolinha, foi treinador. Várias situações relacionadas ao futebol, onde ele demonstrava um conhecimento que pouca gente tinha de futebol, por isso que ele se enciclopédia.
Os últimos anos de vida de Newton foram difíceis. Passou 5 longos anos internados em uma clínica na Gávea, sofrendo de mal de Alzheimer. Ele morreu em novembro de 2013, vítima de problemas respiratórios. Para comemorar o dia de Newton Santos e do Botafogo, Márcio confirmou que o clube fará uma série de homenagens ao lateral na partida de logo mais, contra o CRB. Uma homenagem justa a quem se tornou um símbolo do clube. Como já dizia o grande jornalista Armando Nogueira, em uma de suas crônicas, tu, em campo, parecia tantos. E, no entanto, que encanto. Eras um só, Newton Santos. Vinícius Brito para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa você viu Samba Enredo de 2014 da Unidos da Tijuca, A Marcha Nupcial e o Hino do Botafogo.
Gostaríamos de agradecer a Samara Moretti, Davi Joseph e Mariana Vicente pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.